A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Judite França, no Ainda Bem que Faz essa pergunta, hoje sobre Cuba e terrorismo, Conselho Europeu, mas, Judite, a primeira pergunta é sobre a campanha.
Tem de ser, não é? Esta é a campanha mais estranha de sempre, não, Paulo?
Não sei porque é que diz isso. Não está a acontecer nada. Claro que é, de longe.
Não está a acontecer nada. Bom, já era, porque fazer campanha no meio de uma pandemia trazia muitos problemas aos candidatos. Bom, depois surgiu o anúncio de um confinamento geral, já a partir de quinta-feira, mas agora com dois dos candidatos em isolamento à espera de serem testados, sem saberem se o Presidente da República foi o foco de contágio. E com campanhas suspensas até novos resultados, os dias que restam até que as ruas voltem a ficar desertas só poderão servir para fazer uma espécie de semi-campanha como estava planeado. E mesmo o debate com todos os candidatos, que estava marcado para hoje, ainda não se sabe em que moldes vai ser feito e sequer se vai acontecer. Portanto, temos uma campanha que acabou de começar e tem tudo para se tornar ainda mais virtual. É caso para dizer que em 2021 estão reunidas as condições para ser bem mais estranho do que 2020.
É isso mesmo. Tragam-nos 2020 de volta, não é? António Costa diz que quanto mais tarde se tomarem medidas, melhor. Então, por que não adiar o confinamento, por exemplo, lá para a primavera?
Estás a falar das críticas a que o Primeiro-Ministro reagiu ontem, de que se está a demorar muito tempo para tomar medidas, não é?
Isso mesmo. Isto é tudo com muita calma, muitas reuniões, muitas papeladas, carimbos e tal. Mas, afinal, qual é a pressa, não é? A situação está controlada, como se vê. E ontem António Costa explicou, então, tintim por tintim, porque aqui este é o melhor procedimento. Disse que é fundamental aguardar pelos dados consolidados, expressão do próprio, da pandemia, antes da reunião de hoje com os especialistas que vai ocorrer então esta manhã no Infarmed. Então citamos o que disse o Primeiro-Ministro. Se tivéssemos feito mais cedo, teríamos feito seguramente pior. Temos procurado avaliar sempre com base na melhor informação possível. Se fizéssemos reuniões na semana passada, fazíamos medidas com base nos dados que tínhamos. E assim vamos ter uma reunião no Infarmed, já tendo provavelmente o acerto dos números que hoje não temos. Ora bem, perceberam a lógica? Quanto mais tarde o Governo decidir o confinamento, melhor informação terá. Isto parece-me óbvio, não é? Então, porque podemos deixar lá mais para a primavera ou verão, nessa altura teremos sempre dados mais atuais do que os de hoje, amanhã ou depois. Aliás, diz-nos a experiência que a cada dia há novos dados e os do dia anterior ficam logo desatualizados.
E a cada dia têm sido piores, como se tem visto, não é?
Exatamente.
Ora, quanto tempo vai demorar o Conselho Europeu a reagir ao caso do Procurador José Guerra?
É, lá por fora já são vários os pedidos de esclarecimento.
Primeiro foi o grupo do Partido Popular Europeu, depois o grupo dos Liberais e agora João Ferreira, que na qualidade de eurodeputado quer saber sobre as verdadeiras razões que levaram à nomeação do Procurador José Guerra. O pedido do também candidato à Presidência da República surge depois de ter sido divulgado pela RTP um documento que prova que a nomeação foi feita e foi baseada em informações falsas. Isto porque a nota com erros que o Governo enviou ao Conselho Europeu foi tida em conta para tomar a decisão de nomear José Guerra para a Procuradoria Europeia. Com tantos pedidos de esclarecimento, esperamos que Bruxelas seja rápida a reagir ou a polémica vai continuar a deixar a Ministra da Justiça enlumbrando.
Vocês querem ver que o assalto ao Capitólio americano foi obra de terroristas cubanos?
Porquê é que vens com essa ideia?
Só ligando aqui dois pontos. Ontem Donald Trump declarou Cuba, um Estado que apoia e fomenta o terrorismo. Será uma das últimas decisões oficiais do ainda presidente. E esta notícia foi dada pelo Wall Street Journal. Havana lidera então, segundo a Casa Branca, um Estado patrocinador do terrorismo que repetidamente apoia atos de terrorismo internacional, garantindo um porto seguro para terroristas. É esta então a justificação do Departamento de Estado. Bom, isto dois dias depois, ou alguns dias depois do assalto ao Capitólio, mais um pouco e Cuba é tão ligada a esse ataque que Trump começou por incentivar para depois condenar.
Ainda bem que faz essa pergunta com a Judite França e o Paulo Ferreira na Rádio Observador e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.